Bom dia para todos. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu só conferir aqui. Realmente, ó. Então não tem nem tema nem texto, porque já viu, né? Eu estava no acampamento. Lá não tem nem internet, já pensou que maravilha? Um lugar sem e-mail, olha, eu cheguei ontem em casa, tinha quantos? 152 e-mails, né? Brincadeira, 152 e 105 spams. Aí a gente fica olhando, né? Mas lá é bom que a gente fica tranquilo, longe das coisas daqui, nem soube nada da greve geral, nem sei se teve, se não teve, lá não teve greve, a gente trabalhou normal. Então, é a vida de acampamento, é gostoso ficar um pouco retirado para poder está mais perto de Deus com as crianças e agora os adolescentes. Eles estão fazendo o Rally dos Sertões lá. E, na verdade, depois vai trocar para Rally dos Sermões, né? Pegaram, né? Sertões, Sermões. Mas eles não sabem ainda. Eles foram pensando que é Rally dos Sertões só. Mas vai virar Rally dos Sermões e vai ser bem gostoso para estarem crescendo com o nosso Deus. Mas nós vamos ler aqui 2 Timóteo 1, de 1 a 12. E tentar pegar alguns ensinos para nós, práticos, e hoje vai ser um pouco diferente, porque Samuel já está ali a postos, nós cantamos só duas músicas, né, perceberam? Mas durante a mensagem nós vamos cantar mais também. Então, a hora que tiver o tema, a gente canta uma, depois volta, para lembrar bem, né, aquele estudo que eu dei sobre música. Então, a música, ela tem a ver com o que a gente aprende. Então, para gravar um pouquinho mais, nós vamos cantar durante a mensagem, vai ser isso. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela Tua Palavra que o Senhor nos deu, e nos ajuda a entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, nos ajuda a talvez mudar alguma atitude, a ter algum novo desafio, a manter aquilo que está indo bem, ser agradecidos pelo que o Senhor nos dá, que a Tua Palavra provoque em nós um resultado, assim como uma semente que dá fruto, Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos ler. Essa carta é a segunda carta de Paulo para Timóteo. Timóteo é um jovem que foi crescendo na sua vida cristã junto com Paulo. Paulo, quando estava passando numa cidade, encontrou esse rapaz, era órfão de pai, tinha a mãe dele, e ele foi junto com Paulo para aprender, para ser um ajudante, um braço direito de Paulo. E quando nós estamos pensando nessa carta, nós temos que pensar no seguinte: imaginem Paulo, apóstolo Paulo, que foi alguém que trabalhou bastante, mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, 3 viagens missionárias, naufrágio, apedrejamento, chicotada e, nossa, então alguém que batalhou, né? Obrigado, olha, 2 copos, hein? Então, batalhou bastante, foi alguém que lutou e perseverou, combatiu o bom combate, ele fala. Paulo, ele foi para Roma, onde ele foi preso e morreu, nos anos 67, 68, certo? 67, 68. Essa carta ele escreveu em 66, 67. Interessante. Ele escreveu essa carta ou no ano que ele morreu ou um ano antes. E se a gente for pensar naquela época em que as coisas andavam meio devagar, foi uma das últimas coisas que ele fez, porque uma viagem de barco durava 5 meses, né? Então, dizer para nós hoje, né, de 66 para 68 já mudou todos os programas de computadores, já tem novas tecnologias no mundo. Mas naquela época, de 66 para 68, era como se fosse o dia seguinte, não tinha muita mudança, as coisas demoravam. Então vamos dizer assim, muitos falam que foi a última carta que Paulo escreveu. Então imaginem um senhor já, lá na sua prisão, na sua masmorra, né, não era uma prisão como hoje, imagina as prisões daquele tempo, né? A gente tem uma ideia pelos filmes, né? Era uma coisa terrível. Ali, talvez, querendo escrever com uma vela, com um pouquinho de luz, que talvez entrava por um buraco na parede, escrevendo com pena, com, sabe? Uma coisa, talvez, tossindo de frio, pegando um agasalho. Em Roma, ele foi um pouco melhor tratado, porque em Roma, ele teve uma casa na qual ele ficava, que tinha um certo conforto relativo, né? Ele morava lá com os guardas tomando conta, mas aqui, quando ele escreveu, ele ainda estava num calabouço mesmo. E ali, podem imaginar, né? Então, os mais velhos aqui, né, quando vai chegando na cidade aí, então as memórias vêm, né? Poxa, aquilo que eu passei, vem muitas vezes lembrança de planos que deram certo, vitórias que Deus deu, coisas que não foram tão bem assim. Então, imagina aquele homem, já numa certa idade, escrevendo para aquele que ele tinha esperança que desse continuidade para tudo isso. E ele conta um pouco do que ele viveu e ele tenta animar esse jovem a estar firme com Deus, certo? É isso que nós temos que ter esse pano de fundo. Imagina, última carta de Paulo para uma pessoa que vai continuar o trabalho dele. Então, 2 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só para garantir a informação, é um filho de coração, não é filho mesmo de Paulo. É um filho, né? Filho espiritual. Cresceu com ele a ponto de ser chamado filho. Então, alguém que realmente estava participando dessa mesma promessa da vida. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado, agora a gente vê um pouco como era Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, quando Paulo lembra de Timóteo, ele lembra de alguém, vamos dizer o seguinte, os homens crescendo aí vão lembrar, Davi, poeta sentimental, Timóteo também, né? Era alguém que tinha muito sentimento. Por quê? Né, não é todo homem que chora e que tem uma festa em fingimento e que... Talvez o fato de ter sido criado pela mãe, pela avó, e de ser canhoto, né, ele era canhoto, Timóteo, e os canhotos na época eram meio desprezados, né? Talvez por tudo isso ele era alguém que tinha uma compaixão maior. Tanto é que Paulo não tem medo de falar para ele cuidar das viúvas, para ele cuidar de coisas que talvez... outros não teriam tanta assim, facilidade, tanto carinho, tanta afeição quanto Timóteo tinha. Timóteo era uma pessoa que era alguém, sei lá, mais tranquilão, não era aquele homem de guerra da época, né? A gente pensa naquela época, aquele cara fortão. Ele era alguém que estava ali, permanece nos seus estudos, era alguém que estudava, faz, sabe? Então era alguém que estava ali com sentimento. Então, agora... Mesmo assim, vejam só, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Então, Timóteo tinha dons especiais de pregação, dons de organização de igreja, dons de firmar pessoas, porque ele foi aprendendo isso com Paulo, e Paulo não ia deixar qualquer um continuar o trabalho. Paulo ensinou de tal maneira que ele poderia dar continuidade. Lembram da seleção no Plano Mestre Evangelismo? Paulo selecionou Timóteo, viu alguém que gostaria de aprender e que tinha essa possibilidade. Se associou com ele e agora estava delegando. Está vendo? O Plano Mestre de Evangelismo funciona. Com o quê? Com o poder de Deus. Por quê? Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso era a vida de Paulo. Ele não tinha espírito de covardia, mas tinha poder, amor e moderação. Paulo, talvez, tinha que caprichar mais na moderação e no amor, certo? Porque Paulo era meio estourado, né? Então, tanto é que num dos cultos dele, o garoto estava lá, o culto estava tão longo, o garoto dormiu, caiu do telhado, caiu da janela e ficou lá. E Paulo deixou lá até o final, foi ressuscitar ele só depois, deixou um tempinho lá, foi ressuscitar depois e continuou falando. Então, se fosse tipo, ai, o que aconteceu? Caiu. Não, Paulo continuou falando, caiu, né? Então, depende, né? Então, vamos lá, vamos testar os pregadores aqui, vamos fazer um teste. Quem tiver assim, alguém simula um desmaio. Vai ter o pregador que vai continuar até o final, sem parar, minha mensagem é essa. O outro já vai descer, ai, o que aconteceu, tal, não sei o quê. Eu lembro uma vez que eu estava no exército, aí vários dias de guarda, sem dormir e tal, não sei o quê, né? Aí fui no culto. Aí estava o senhor Varidel pregando, né? O senhor Varidel era do tipo que ia lá cuidar da pessoa, né? Aí, nossa, eu dormi no meio do culto dele, caiu assim, meu caderno, caiu minha Bíblia, assim, né? Aí ele parou a pregação e falou: Reinaldo, você está bem? Falando, não, não, tudo jóia, tudo jóia. Mas, então, não sei, talvez o seu Walter já continuaria até o fim, deixava eu caído lá, né? Então, sabe, cada um com o seu jeito, mas todos servindo a Deus. É interessante isso, né? A gente ficar pensando nas pessoas de Deus, teve um para a mensagem para acudir na hora, outro não, acaba a mensagem, depois vai ver se está tudo bem. Mas não tem problema, servindo a Deus das duas maneiras. Não te envergonhes, portanto, versículo 8, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então Paulo aqui fala que, olha, eu estou encarcerado, mas não fica envergonhado não, né? Então, quem aqui, não sei, né? Se alguém já passou por isso, talvez. Mas quem gostaria de falar, ui, aí, meu pai está lá trabalhando na Volkswagen, não, meu pai está no banco. E teu pai? É, meu pai está lá na cadeia. É. Pois é, né? Não é muito legal você falar, onde está teu pai? Ah, meu pai tá lá no... É, tá, é, sabe, é, ele vive ali, né, ali, 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 ali. Onde? É, está preso. É. Mas não se envergonhe, por quê? Paulo estava preso porque tinha roubado alguma coisa? Não. Tinha, sei lá, fugido de alguma coisa? Não, ele estava preso porque pregava o Evangelho. Então, ele falou, Timóteo, não se envergonhe. Eu estou preso aqui, por quê? Porque eu prego o Evangelho. E aí vem um convite incrível. Olha só, esse convite hoje em dia não seria muito bem aceito. Vem e participa comigo dos sofrimentos de Cristo. Né? Qual igreja prega isso hoje? A maior parte das igrejas entrega um folhetinho, pare de sofrer. E na Bíblia está escrito, vem e participa comigo do sofrimento. Então, peraí, e aí, qual que está certa? A que está parecida com a Bíblia. Ninguém está falando, Jesus não falou que nós não teríamos sofrimento. Então, uma vez eu mandei uma cartinha para a equipe, e lá depois eu peguei no pé deles, mandei o seguinte, olha, o convite para vir nessa equipe é o seguinte, vem e participa comigo dos sofrimentos de Cristo trabalhando nessa equipe aqui. Então, se você sofrer dormindo pouco, cuidando das crianças, em vez de cuidar de você mesmo, se você sofrer por alguma coisa assim, venha. Venha, porque nós estamos aqui para participar dos sofrimentos de Cristo juntos. É uma mensagem que não é muito popular, mas é a mensagem verdadeira. Jesus já avisou o seguinte, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca Jesus falou que nós não passaríamos por nada disso. E Paulo também faz esse convite. Vamos participar comigo dos sofrimentos. E o versículo 9. Mas é um sofrimento a favor de quem? De alguém que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o que nós temos na mão, o que nós temos no coração para trabalhar, é a coisa, as experiências e os ensinos mais magníficos que existem. Pensa bem, olha, é alguém que trouxe à luz a vida e a imortalidade, destruiu a morte, é esse Jesus que nós estamos servindo. Então, se é necessário sofrer por isso, então, vamos lá, vale a pena. Por quê? Paulo foi designado pregador, apóstolo e mestre, por isso mesmo estou sofrendo essas coisas, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu estou servindo, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. César pode tentar tirar o que eu tenho. Os centuriões romanos podem tentar tirar o que eu tenho. As autoridades judaicas podem tentar tirar o que eu tenho. Posso apanhar, posso naufragar, posso ser apedrejado, tudo isso. Não tem problema. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Jesus explicou isso, olha, as minhas ovelhas estão na minha mão, e na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém consegue tirar, sabe? Então, isso é interessante, sabe o que está escrito lá na mão, né? Na palma da minha mão eu escrevi o teu nome, é o que Deus fala. Se você é filho de Deus, teu nome está lá escrito na palma da mão dele. E não é com canetinha lavável, não, né? É de uma maneira que ninguém tem. Ele está sempre lembrando de você. Então, nós temos que ter essa certeza para continuar sempre servindo a Deus. Agora, quando a gente pensa em Timóteo e no que ele viveu, no que ele deveria viver, eu quero ficar mais apegado ao versículo 7. Vamos ler de novo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Certo. A gente viu também que ele foi ensinado na fé pela avó dele, pela mãe dele. E uma das histórias que para mim é impressionante na Bíblia, que nós estudamos com as crianças, e que tem esses quatro aspectos, é Jonas. Então, voltem lá para Jonas, história de Jonas. Jonas, capítulo 1. Nesse capítulo, nós vamos ver o seguinte. Covardia. Covardia de Jonas. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas aqui a gente vê Jonas, um profeta, que infelizmente foi covarde. E vamos ver o que aconteceu. Vamos ler aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que sabemos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, se esforçando por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então a gente vê aqui, Deus não nos tem dado espírito de covardia, E a gente vê alguém aqui que Deus falou, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E ele fez a sua malinha, pegou seu suprimento, seu dinheiro, né? Porque ia ter que pagar a passagem. E o que, que ele fez? Fugiu da presença do Senhor. E olha, ele foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Naquela época, Tarsis era na ponta da Espanha, né? E era a passagem mais distante que tinha. Então você pode ir lá, não sei, no aeroporto lá de Guarulhos e falar, ó, qual é o avião que vai mais para mais longe aí? Não sei. Eles vão falar, ah, sei lá, tem um que vai para Vladivostok, lá no fim da Rússia, que é, dá passagem aí que eu quero fugir de Deus, vou fugir para lá. Mas, espera aí, ele era um profeta do Senhor, né? Foi tentar fugir de Deus, por quê? Por covardia, não só dos ninivitas, mas por covardia de entrar no plano que Deus tinha para ele. Quando a gente entra no plano que Deus tem para nós, olha, qual o resultado? Hein? Vocês sabem? Pois é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, nossa, né? Será que eu tenho coragem de entrar num plano desses? Para Deus usar minha vida para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso? Né? Eu vou usar um pouquinho do plano de evangelismo lá. Vocês lembram da transmissão? Que tem um motor super potente e tem as rodas que devem girar. Tem o eixo que está girando e o Espírito Santo quer nos acoplar a Deus, né? Quer que nós colocamos em primeira marcha e comece a andar. O cristão muitas vezes gosta de estar no ponto morto, está gostoso. O barulhinho do motor, está paradinho lá, está quentinho, né? Até o gatinho vem dormir embaixo do motor, está lá quentinho. Será que a gente tem coragem de colocar a primeira reduzida e avançar na nossa vida com Deus? Para depois Deus colocar a segunda e a gente ir mais para frente? Será que Deus pode usar a nossa vida para fazer grandes coisas? Às vezes a gente não está com muita vontade, não. Às vezes é melhor eu, sei lá, fazer um MBA, depois um pós-MBA, depois fazer não sei o quê. Nossa, só vou encher minha parede de diploma, lá eu me esforço, porque lá tudo bem, lá eu sei até onde eu vou. Né? Eu posso até... Não, vou cuidar bem dos meus filhos, meu filho vai ser uma grande pessoa, vou investir tudo nisso, eu sei até onde eu vou. Agora, se eu coloco minha vida na mão de Deus, o que vai acontecer? O que ia acontecer com Nínive? Jonas não sabia. O que ia acontecer com ele em Nínive? Também não sabia. Então ele preferiu fugir, tentar fugir da presença do Senhor. E olha só o que ele faz, onde ele se agarra. Muitos se agarram numa outra pessoa, outros se agarram no seu travesseirinho, outros se agarram na sua poupança, outros se agarram nos seus programas, outros se agarram num hobby. Ele se agarrou, né, no sono, no travesseirinho. O chefe do navio lá falou, mas o que é isso que está fazendo aí, agarrado no sono? Ele nem percebeu que a vida dele estava uma coisa, uma tempestade em volta, o barco quase se despedaçando, e imagina um barco daquela época construído de madeira, e ele lá, dormindo tranquilo, falando, ai, enquanto eu estou dormindo, eu não vou lembrar que Deus me chamou. Mas alguém foi lá e acordou ele, e ele teve que declarar, não, eu sou servo de Deus e estou fazendo besteira fugindo de Deus. Nós podemos chegar numa situação dessas. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para mim? Né? Nós vimos aqui, né, a gente acabou um curso há pouquinho tempo com um desafio de você se aproximar de alguém e tentar, junto com essa pessoa, buscar uma consagração a Deus e mexer na nossa vida, mexer na vida de alguém, ser transformado para transformar. Já começou isso aí? Já contactou alguém? Já tentou levar alguma coisa para frente nesse sentido? Então, é hora de avançar. Onde Deus vai chegar com isso? Não sei. Né? Quem evangelizou o Moody nunca sabia que o Moody seria um dos maiores pregadores do mundo. E aí? Mas ele teve coragem de pregar para aquele. Então, pessoal, o que Deus tem para nós são coisas grandes, mas Deus não nos tem dado espírito de covardia. Se Deus manda para lá, eu vou para lá? Para ver se Deus esquece de mim? Deus falou, eu tenho esse trabalho para você. Aqui, ó. Ela fala, não, senhor, mas eu vou... Eu tenho outro trabalho que eu comecei aqui, que é muito importante. É muito incrível. Tem a ver com família, casais bem ajustados. Eu vou ajustar bem minha família. Não, mas tudo bem, isso pode, você pode fazer. Mas eu quero você bem ajustado no meu ministério também. Eu quero você bem ajustado nesse serviço que eu tenho para você. Ah, Senhor Deus, eu não consigo fazer sozinho. Você não consegue, mas eu consigo. Vamos lá, vem trabalhar comigo? Quer participar comigo dos sofrimentos de Cristo? Ou você quer ficar na moleza? Então essa é a pergunta, né? Ah, o Patrick falava, né? Que a água para descer vai sozinha, né? Mas qualquer coisa que precise subir a água precisa de uma bomba, precisa de algum tipo de esforço. Para baixo, ó, a gente vai. Para descansar, para produzir alguma coisa, precisa de esforço, precisa de sofrer. Não assim, ah, somos mártires, não, mas a gente precisa investir tempo, dinheiro, formação, para quê? Para produzir coisas para Deus. E Jonas fugiu. Ok, então primeira parte do versículo. Covardia. Infelizmente, Jonas não teve a coragem de deixar Deus usar a vida dele. E eu? Pergunto para mim mesmo, né? Eu e a Baby aqui, ó. Pergunto para ela também. E aí, Ana? E aí, Reinaldo? Nós estamos deixando Deus usar nossa vida com coragem? Até onde Deus quer levar a nossa vida? Vocês, pensa consigo mesmo aí. Você que é casado, cutuca o marido e fala, e aí, maridão? Você, cutuca a esposa, e aí, esposa, como é que é? Até onde Deus quer nos levar? Temos coragem de ir? Vão estar com Deus. Então, estando com Deus, estão seguros. Né? Por conta própria, Jonas estava seguro naquele barquinho? Hein? Como é que Jonas acabou? A grande ideia dele? Dentro da barriga de um peixe. Né? O que tinha lá de legal? Lá devia ter alga, devia ter atum podre. Não é assim. Barriga de peixe, imagina só. Sucos gástricos, né, de peixe. Estava isso aí na barriga do peixe. O Jonas lá. Que grande ideia eu tive. Né? Deus ofereceu para ele um desafio. Deus está oferecendo para nós um desafio, conquistar o mundo. E aí nós vamos pegar e vamos lá conquistar o quê? Dinheiro, conquistar poder, conquistar fama, conquistar beleza. Deus quer que a gente conquiste o mundo, as almas, né? E o final de Jonas foi terrível, né? Olha, está lá no meio da barriga do peixe. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, vou pular o poder, de amor. Vamos falar de amor agora, né? E, poxa vida, esqueci de uma música aqui, hein? Né? Vai lá, Samuel. Eu falei que ia ter uma música para cada coisa, né? Então, só um estrofe de um pendão real nos entregou o rei. Corajoso, vamos lá para a gente cantar um pouquinho. Pode cantar sentados mesmo. Um pendão real, Roger. Só a primeira estrofe, vamos lá. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao ter que o seu pendão firme sempre até morrer. Só uma musiquinha bonita ou é para valer? Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, corajosos, pois de tudo defender. Pois é, pessoal. Essa música foi escrita por pessoas há uns 500 anos atrás. Esse eu acho que é o hino oficial dos presbiterianos. Muitos morreram mesmo, muitos foram perseguidos, perderam casa, perderam bens. Por quê? Para que a gente tivesse hoje a Bíblia, para que existisse igreja para tudo que é lado, presbiteriana. Olha lá, e nós? Foram corajosos. Deus usou muito a vida deles. Então a gente precisa dessa coragem. Agora, amor. Amor é mais legal, né? E vamos lá no capítulo 2, a gente vê amor. O espírito que Jonas tinha de amor. E o que é interessante é que a gente vê muito aqui, preste atenção nisso. Quando a gente pensa em amor de um servo de Deus, de um filho de Deus com Deus, é uma relação entre Deus e ele. Você pode ver, vamos ler aqui, a gente vai entender. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E o que eu vejo aqui de lindo é isso. O amor de Deus por Jonas e o amor de Jonas por Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia para que a gente fique sempre fugindo de Deus. Deus vai nos dar uma oportunidade da gente lembrar, Deus me ama tanto que Ele está me ouvindo aqui dentro da barriga do peixe. Deus me ama tanto que eu sei que eu vou voltar lá para o templo para poder adorar a Deus de novo. Deus me ama tanto que eu sei que eu vou poder fazer aquilo que eu falei. Eu sou um profeta de Deus, eu vou obedecer. Senhor, muito obrigado. E olha só se não é uma questão de amor de Jonas para com Deus. Eu me lembrei do Senhor. Olha só essa frase, que bonito, né? Então, não tem coisa melhor aqui, né? Para as namoradas e esposas, do que tá lá o esposo, o namorado, falar: olha, hoje eu estava passando lá na rua, aí eu vi tal coisa, eu me lembrei de você. Ah, não é lindo, né? Olha só, a Daniela já sorriu, né? Eu me lembrei de você. Olha, eu me lembrei do Senhor, eu me lembrei do templo, eu me lembrei de quanta coisa Deus me deu. Isso é amor. Deus, e olha que interessante, fala de Nínive aqui? Não, fala de barco, fala de passagem, fala de fuga. Não fala de nada disso, fala de amor. Quando Jesus conversa com Pedro, lá depois que ele ressuscitou, Jesus não pergunta: e aí, como é que estão os peixes? Ou como é que foi aquela serva que você fugiu? E aí, como é que está? Jesus pergunta 3 vezes para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas. É isso que é importante, que isso que vai mudar a nossa vida. Se você entende que Deus te ama tanto, que mandou seu filho para morrer por você, e que o Espírito Santo mora dentro de você para te ajudar a entender, a pedir perdão, a orar, então vai, tenha coragem de pedir perdão a Deus e falar: Deus, olha, eu desci até o mais profundo abismo, eu pisei na bola mesmo. Estou aqui dentro da barriga de um peixe. Estou numa situação assim que não queria estar nisso. Estou no ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz. Incrível isso. Você pode estar fazendo uma besteira da tua vida. Então grite, Deus vai ouvir tua voz e você pode mudar. Por força própria, não. Porque Deus te ama. Porque Ele já fez tudo por você. Porque existe o Santo Templo. Por que que ele repete tanto do Santo Templo? É que lá que ele encontrava Deus. É porque você pode se encontrar com Deus na Bíblia, na oração, com os irmãos, e você vai poder mudar, você vai poder voltar a fazer aquilo que você prometeu para Deus. Talvez aqui num culto você se consagrou falando: não, eu quero me consagrar para Deus, eu quero que toda a minha vida seja para Deus. Talvez num acampamento você foi lá na fogueira e falou: olha, eu quero que... tem o culto da fogueira, naquela emoção, eu quero viver para Deus. Ou então, no final de temporada, você foi lá com o teu conselheiro: olha, conselheiro, eu quero viver para Deus. E Deus tem algo para você. Tem muitos aí que a gente vê que estão firmes com Deus. Por quê? Porque quando pisaram na bola, caíram e foram lá para o fundo do abismo, simplesmente falaram: Deus, eu lembrei que o Senhor me ama. Eu me lembrei de ti. Lembre-se de Deus. Esquece as outras coisas. Ele até esqueceu Nínive, o que ia acontecer lá. Lembre-se do amor de Deus por você. Deus não nos deu espírito de covardia, tudo bem. Mas mesmo que você for covarde, Deus continua te amando. Incrível, né? E você pode falar: Deus, me ajuda. Ok. Covardia, amor, poder. Onde a gente vê o poder aqui? Agora está o capítulo 3. Capítulo 3 é poderoso, hein? Capítulo 3 é poderoso, olha lá só. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Olha só como Deus é bom, né? Deu mais uma chance de Jonas servi-lo. Oi? A música, ainda bem que eu casei, né? A música do amor. Ó, louvai a Deus comigo. Vamos lá. Sabe como é, né? Uma semana dormindo pouco, aquela criançada atrás de mim. Aí, 50 anos, a gente começa a esquecer as coisas. Vamos cantar essa música. Imagina você cantando de dentro da barriga de um peixe. Olha só. Não sei se você consegue imaginar. Mas pode imaginar Jonas cantando isso aí, lá de dentro. O amor de Deus por ele. E ele lá de dentro podia cantar. Você pode cantar na situação que você está. Deus vai te ouvir e vai te ajudar. Oh, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu, e das trevas do castigo, pra viver consigo me escolheu. Eu era culpado, o meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. De novo, lá da barriga do peixe, vamos lá. Oh, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu, e das trevas do castigo, pra viver consigo me escolheu. Eu era culpado, o meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte lhe provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Ó, provai e vede que ele é bom. Guarde isso, lembre do amor de Deus por você e lembre do seu amor por Deus. Tem consequências? Tem. Foi depois de 3 dias que ele pegou e pensou em orar, né? E outra coisa, o peixe vomitou ele na praia. Não deve ter sido muito, assim, agradável. O Senhor falou com o peixe e esse vomitou a Jonas na terra. E aí ele teve que andar uns 4 dias até chegar na cidade. Então não deve ter sido muito legal. Mas Deus deu uma chance, veio a palavra a segunda vez e disse, 3:2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E olha só aqui, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E olha isso aqui, isso não é poder de Deus. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aqui a gente vê o poder de Deus agindo através de Jonas. Jonas foi praticamente aqui só um megafone de Deus, Deus falou, ele repetiu, mas ele tinha que estar lá para falar. E o poder de Deus foi o seguinte: uma cidade que mais para frente a gente vai ver que tinha 120 mil pessoas, se arrependeu. Não sei, nem o Billy Graham não conseguiu isso aí até agora. 120 mil pessoas em um dia. A cidade era 3 dias para percorrer, ele percorreu em um. Né? Então ele foi rápido, não sei se ele pegou um cavalo e foi falando, mas ele em um dia resolveu o serviço, 120 mil pessoas, uma cidade inteira, se arrependeu, se converteu e foi salva. Nínive não foi destruída. Incrível, né? O poder de Deus agindo através daquele homem. Jonas nunca teria imaginado isso. Até o rei. Olha, põe pano de saco até nos animais. Vamos mostrar que nós estamos arrependidos. Quem sabe Deus vai cuidar de nós. E aí a gente vê o poder de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, não é para fugir. Deus tem algo incrível para você. Amor, lembre do amor de Deus por você e ame a Deus de todo o seu coração. Deus pode usar a sua vida com poder. É sempre que vai acontecer isso? Não. Aqui aconteceu de todo mundo se converter. Vai acontecer vezes que talvez tem missionário que está no campo há 10 anos amando a Deus e, sei lá, ainda não tem nenhum índio que se converteu. Não tem problema. Lá no céu Deus sabe o que está acontecendo e está anotando. A fidelidade nossa e os resultados são de Deus. Agora, o que é interessante aqui é que quando o poder de Deus aparece, Jonas não é importante. O que que João Batista falava? Convém que ele cresça e que eu diminua. Toda vez na tua vida em que algo grande acontecer para Deus, a melhor coisa é que o teu nome não apareça, que apareça só o nome de Deus, né? Nunca queira ter o seu nome na placa de alguma obra que Deus fez. Deixa Deus aparecer e se esconde, né? Nós também com as crianças estudamos a vida da Amy Carmichael. E ela, com uns 20 anos de idade, quis ajudar as operárias que não eram bem aceitas na igreja, que não tinha dia de folga, né? Então a operária vinha da indústria em 1880, imagina como é que ela vinha, toda suja, com roupa meio rasgada. Ela construiu uma igreja para 1000 pessoas, né? Uma igreja de folha de zinco, né? Era o mais barato que ela conseguia. E estava lá 1000 pessoas. E sabe o que ela fez nos primeiros cultos? Ela se fantasiava de operária também, para ninguém ficar falando, ai, você construiu essa igreja. Não, ninguém sabia quem construiu a igreja. Interessante, né? Porque ela não queria que o nome dela aparecesse. Tudo bem, tinha um pregador lá que ia, tinha um pessoal que cantava, e ela se disfarçava de operária e estava lá junto com todo mundo. É assim, quem foi engrandecido com aquela igreja? Deus. E é assim que tem que ser. Vamos colocar a placa de Deus para que ele seja engrandecido. O poder de Deus se manifestou de uma maneira que Jonas tanto faz. Você pode ver que o rei fala, não, Deus, olha, vamos nos arrepender diante de Deus. Deus, Deus, Deus. Qual nome aparece no capítulo 3? Deus. Ninguém fala, ai, vamos pedir para Jonas cuidar da gente. Que Jonas o quê? Deixa o Jonas para lá e vamos conversar com Deus direto. Então é isso que deveria acontecer numa classe de crianças, numa mocidade, num culto, que vocês saiam daqui falando, nossa, Deus, o que o senhor tem para mim? E não falando, ah, o mensagem do Reinaldo foi legal. Que Reinaldo o quê? Esquece o Reinaldo, lembre de Deus. Deus é que tem grandes coisas para vocês. Certo? E agora vem o último, moderação. Infelizmente... Ai, a música. É, tem 151. 151. Vou te falar, viu? Tem o relógio também, tem a música e tem o relógio. Oh, o terror. Vamos lá. Tem muito a ver com isso, hein? Que Deus possa... Ele está vivendo em nossa igreja. Vem visitar a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Precisamos que Deus trabalhe em nós. É Ele que dá vida, né, para a igreja dEle, para a tua vida e para a minha também. Agora vamos lá, Jonas. Infelizmente, falta de moderação. Olha só, Deus não destruiu Nínive. E olha o que acontece. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, capítulo 4, e ficou irado. Olha só, que coisa, né? Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele dá todas as características de Deus, como Deus é bom, né? Tinha acabado de salvar ele da barriga de um peixe, 3 dias lá, Deus o salva, ele lembra que ama a Deus, que Deus ama, ele fala, dá todos os elogios para Deus, fala, que coisa, como é que o Senhor foi salvar esse povo aqui? E olha o versículo 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Que coisa, né? Ai, 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 e disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. Deus ainda dá outra chance para ele. Jonas, pensa bem, acabei de salvar uma cidade inteira, você está aí bravinho, né? Não, mas eu sabia o que o Senhor podia. Por isso que eu não queria vir. Vai que o Senhor perdoasse, eu queria ver um negócio pegando fogo aqui, eu queria que acabasse mesmo com os ninivitas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ele fez ali uma enramada, fez uma cabaninha e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda estava na esperança, né, de ver um espetáculo. Talvez ele ficou no morro, assim, se fez um lugarzinho para ele sentar. Ele falou, quero ver, quero que seja igual Sodoma e Gomorra, vou ficar só aqui olhando para ver o fogo do céu descendo, né? Ele ficou lá, fez uma cabaninha para ele, ficou lá, né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por causa de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. Olha só, cadê a moderação? Está virado. Queria morrer, agora está alegre. Então, né? Não sei se alguém se reconhece, né? Mas a gente tem fases que é assim, né? De manhã está pulando, à noite está chorando, no meio-dia está batendo em alguém, né? Então, chutando gato na rua, coisa assim. Aí, o que Deus fez? Mas Deus, no dia seguinte, passou um dia. Jonas era insistente, ficou um dia lá vendo. Mas, bom, olha, será que vai? Pior que Deus vai mandar o fogo aí do céu. Deus estava só esperando um dia inteiro. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, isso deve ser quente, hein? Um vento calmoso oriental naquela região desértica. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, olha só. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me morrer do que viver. Olha a moderação dele que está indo, montanha-russa total, né? Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, né? Eu estou bravo porque a plantinha morreu. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro acaba aqui. E lá no céu eu vou perguntar o que aconteceu, o que é que Jonas fez, né? Vou lá, vou procurar o Jonas e falar, e aí Jonas, o que aconteceu depois disso, né? Vou tentar achar lá alguém com umas algas na cabeça e vou falar, é esse. E achando o Jonas, vou perguntar, o que você fez depois? Porque Deus acabou dando uma lição para Jonas. Deus foi bondoso de novo com Jonas, deu aquela sombrinha daquela árvore gostosa, Jonas passou um dia gostoso. Aí, isso Deus gostou, né? Quando estava confortável para ele, ai, Deus é bom. Aí, veio aquele vento, ah, não, quero morrer de novo. Pessoal, nós precisamos de moderação. Moderação para aceitar que a ideia de Deus não é a nossa. Né? Enquanto Deus está pensando igual a gente, olha, nossa, maravilha, tal, não sei o quê, né? Quando Deus pensa um pouco diferente, e aí? Né? Vou só falar uma coisa assim, né, que pega mais os jovens. Na mocidade, assim, a gente sabe que tem, né, a gente acaba ficando sabendo que tem um que gosta do outro, outro gosta do um, tal, não sei o quê, né. E já aconteceu aqui várias vezes, infelizmente. Aí tem as meninas que gostam de um rapaz só, né, tem aqueles sons da moda, né. Então, aí que acontece? Aquele rapaz começa a namorar com alguma. As outras vão embora da igreja. Pode um negócio desse? Ah, Deus foi... E acontece, viu? Real, real. Não vou dar nomes, mas é real, né? Ou o contrário, né? Tem o... a menina que todos gostam, tal, não sei o quê. Aí ela começa a namorar com um, os outros que gostavam dela vão embora. Que isso? Então é que nem isso. Ai, não tem mais a sombrinha da árvore, agora vou embora, quero morrer. que é isso? Mas a gente é assim, né? Enquanto está tudo bem, ótimo. Aí, sei lá, começa a chegar, se chega uma notícia ruim, um desemprego, uma doença, alguma dificuldade maior, ah não, que é isso? Prefiro morrer. Mas a gente às vezes tem essa atitude por falta de moderação. Agora, o que mais pegou o Jonas é o seguinte, ele não entendeu o perdão que Deus tinha dado para ele. E ele não soube perdoar. E muitas vezes a gente trava na vida espiritual, por quê? Porque não perdoa alguém, não perdoa uma situação, não perdoa uma decisão. Todos nós, até na igreja, estamos debaixo de autoridades, né? Então, pode acontecer, vou pegar a Carmen que trabalha comigo no inglês, e a Veronique. Estamos no inglês trabalhando juntos. Aí eu pego e tomo, a Carmen tem um projeto assim, para aquele semestre, tal, não sei o quê. Aí eu pego e tomo uma decisão que não é exatamente aquilo que a Carmen pensou, né? Aí a Carmen vai subir numa montanhazinha, fazer uma cabaninha e vai ficar esperando o raio cair na minha cabeça, né? Não. É isso? É isso que a gente tem que fazer? Eu posso errar? Posso, com certeza. Já errei muitas vezes. Mas eu posso pedir perdão? Posso. Nínive podia errar? Uma cidade inteira podia errar? Podia. Nínive inteira podia pedir perdão? Podia. Será que Deus não consegue perdoar um pecadinho, ou um pecadão, ou 1.000 pessoas, ou 50? Deus perdoa quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Agora, muitas vezes eu, por causa de uma decisão que algum homem tomou e que não foi exatamente a melhor, ou a que não foi a que eu pensava, talvez até lá no fundinho eu fico sentado lá só olhando e falando, vai dar errado, posso esperar 10 anos até ver que vai dar errado, deu errado, né? Então, porque eu fico torcendo para dar errado. Então, quis mudar os livrinhos da escola dominical? Eu gostava do outro livrinho da escola dominical. Vai dar errado. A gente fica ali embaixo da árvore, né? Tentando estar confortável na nossa vida com Deus, esperando que dê errado. Ah, tá vendo? Né? A gente fica, às vezes, teimoso, sem perdoar, porque vocês acham realmente que os presbíteros e o pastor vão acertar em todas as decisões? Quem acha isso? Ó, seu Jevilson, só anota para dar um presente para essa pessoa. Ó, ninguém levantou a mão, seu Jevilson. Pois é. Estamos numa igreja realista. Nós vamos tomar alguma decisão errada alguma vez. E aí, quando alguém errar numa decisão, aí você vai lá para cima do morro, vai construir sua cabaninha, ou esperar Deus fazer uma sombrinha para você, vai ficar lá, vai dar errado. E Jonas, Deus falou, olha, você teve piedade da plantinha que nasceu, viveu um dia e morreu, e não vai ter piedade de uma cidade com 120 mil pessoas? Não vai aceitar que Deus perdoe esses presbíteros que erraram, ou teu líder que errou, ou teu marido que errou? Perdoa, que aí eu vou dar continuidade. A cidade de Nínive continuou vivendo, e você vai continuar sendo meu profeta. Agora, se a tua vida de profeta se resumir a ficar sentado embaixo da árvore, esperando a sombrinha, e esperando Deus mandar fogo do céu, tua vida de profeta acabou, desculpa. Se a tua vida de serviço a Deus se resumir em falar, erraram comigo, e ficar lá esperando o mundo explodir porque erraram com você, acabou a tua vida de servo de Deus. Então, perdão é super importante, né? Lembra aquela história que Jesus contou? Aquele que foi perdoado de 2 bilhões foi para casa tranquilo. Encontrou o cara que estava devendo 200 reais para ele e falou, manda prender, e mandou prender aquele que devia 200 reais para ele. Nós temos que entender o quanto Deus nos perdoou para poder perdoar também. Jonas tinha fugido da presença de Deus para o lugar mais distante do mundo, que tinha passagem de navio. E Deus perdoou ele e colocou ele servindo de novo. Será que ele não podia perdoar os ninivitas também? Mas nosso coração é assim. Quando a gente cisma que alguma coisa tirou a nossa ideia, olha, é difícil. Eu falo por mim mesmo, né? Tem coisa que a gente deveria ter essa habilidade, esse dom de Deus de perdoar. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não é para fugir. Mas de poder, o poder de Deus agindo, amor, lembrar que Deus me ama, que eu amo a Deus, e moderação. Sabe qual a definição máxima para mim de moderação? Está em João Batista, porque ele foi o maior dentre todos os homens e também foi o menor. Jesus que falou isso. Ele falava o seguinte, convém que ele cresça, que eu diminua e que o homem não tem nada de bom que do céu não lhe for dado. Então, se tem alguma coisa boa na tua vida ou na minha vida, é Deus que deu. Eu não consegui nada. Não herdei nada assim de maravilhoso do seu Paulo e da dona Antonisa. Né? Eles foram legais comigo, me criaram, mas tudo que vier de bom e de eterno na minha vida vem de Deus. Então, vou entregar para Deus. Quem sou eu para julgar as outras pessoas? Não posso, deixa Deus julgar. Eu tenho que perdoar como fui perdoado. E aí Deus vai poder usar a minha vida. Imagina isso, quantos, vai lembrando aí, quantos servos de Deus travaram no seu serviço para Deus porque não perdoaram uma atitude que tomaram com eles. Né? Vou citar um que falou aqui desse púlpito, contou a história dele. O senhor Haroldo Heimer. Estava lá na missão e foi proibido de namorar com a dona Débora, que depois ele casou com ela. Naquela época ele podia fazer o seguinte: tá bom, vou parar, vou voltar, não sou mais da missão. Se é para ficar com a minha namorada, eu vou lá para São Paulo e deixo os índios aqui, que Deus salve eles de outro jeito. Mas não, ele escreveu aquela música: não meu querer, mas teu Senhor. Quero viver para teu louvor. E haja o que houver, te ouvirei dizer, esse é o caminho e pastarei. Fraco sou eu, não sei caminhar, forte és meu Deus, ó, vem me guiar. Né? Então, não meu querer, mas teu Senhor. Escreveu nessa ocasião, na qual ele foi proibido de encontrar com a namorada. É uma decisão normal, proibido de encontrar com a namorada? Não. Né? Sei lá, não sei de onde saiu isso. Mas para ele foi bom. E essa música, eu gosto muito dela e já ajudou muita gente. Não meu querer, mas teu Senhor. Se ele tivesse naquela hora falado: ah, não vou mais, não sei o quê, vou para São Paulo, vou virar engenheiro, não sei o quê, vou ser professor de inglês e tal. Como estaria a palavra da vida hoje? Talvez nem existisse no Brasil. E ela é grande, né? Seu Fred veio para cá, né? E também não tinha muito contato com a dona Odete, né? Veio quantos meses antes? Não, dona Odete veio antes, seu Fred ficou lá. Né? Dona Odete veio, seu Fred ficou lá. Se o Fred fosse teimoso e falasse: não, eu vou também, chega disso aí. Talvez não tinha ação bíblica no Brasil, não tinha aqui a nossa igreja, não tinha a casa da Bíblia. Entende? O servo de Deus às vezes trava porque não perdoa uma decisão que tiveram. E Deus usa pessoas para decidirem coisas na nossa vida. Então, pensem nisso. Talvez não está tudo exatamente como você queria? Não. Talvez alguém errou em alguma decisão? Tudo bem, mas Deus cuida de você. O teu amor é para Deus, e Deus te ama, e Deus vai proteger, inclusive, o teu ministério, tuas decisões, e Deus vai te proteger. O versículo que está na minha aliança da Ana é Êxodo 23, 20. Eis que eu envio o anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te faça chegar ao lugar que eu tenho preparado. Então, Deus está guardando o seu caminho e vai fazer você chegar no lugar que ele tem preparado. No meio desse caminho, talvez vão ter decisões erradas aqui, ali, indecisões, complicações, porque nós somos humanos. Mas Deus está acima de tudo e vai cuidar de tudo. Tá certo? Então, não é covardia, certo? É poder de Deus, é amor a Deus, é amor por você, e moderação de Cristo aparecer e não você. De você entender que perdão é muito importante. E a última música, lembrei dessa, é Aliança. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Porque o perdão de Deus é muito importante. Em todas as situações, para continuar servindo a Deus e não ficar travado no meio do caminho. E aí já pode vir. Aí acabou, né? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, No amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Vamos de início, Samuel, pode dar a mão para o seu irmão que está aí do lado. Como é precioso, irmão, deixa lá, estar bem junto a ti. Ficar de pé, dá a mão para o seu irmão aí, do lado. Andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um, no amor de Jesus.